1 Samuel, capítulo 2. Estamos examinando ainda esta profecia que o homem de Deus trouxe para Eli, no final do capítulo 2. 1 Samuel 2. Nós já vimos alguns pontos aqui, né, dessa profecia, a seriedade do chamado de Deus a Arão. Era uma coisa muito séria que o profeta está dizendo, que Eli, como descendente de Arão, tinha um chamado precioso, maravilhoso, de poder chegar a Deus, mas era algo muito sério, né? Não era, era um privilégio, mas ao mesmo tempo era algo que não deveria desprezar. E ele está dizendo isso: vocês estão desprezando o meu chamado. Versículo 29: porque pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas, porque honras a teus filhos mais do que a mim. Então nós vimos que Deus é longânimo, mas tem momentos em que Deus manifesta a sua ira, e nós precisamos conhecer todos os aspectos de Deus, né? Não só a sua misericórdia, o seu amor, mas também o que faz Deus ficar irado, o que faz Deus perder a paciência, se nós podemos usar esse termo. E nós estamos falando agora sobre o versículo 30, quando Deus disse a Eli: na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então, isso aqui envolve até uma pergunta complexa, no sentido assim, de como é que Deus, será que Deus pode prometer uma coisa e depois voltar atrás? Como é que fica essa história de que Deus está falando assim: eu disse que seria assim, mas agora estou mudando? Então nós falamos na última aula um pouco sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre Deus, quando Deus muda a sua promessa, quando Deus muda aquilo que ele tinha falado, ele muda. Será que Deus tem direito de fazer isso? Nós temos vários exemplos. Esses exemplos, né, alguns já mencionei, mas se você estiver anotando, esses exemplos não estão na sua folha, então você pode anotar. Eu vou tentar não parar em cada um deles, que é só mais ou menos para a gente ter alguns outros exemplos. Não é uma lista completa, podemos achar até outros exemplos disso. Mas eu vou falar aqui de quatro exemplos, além desse aqui, né? Aqui já é um exemplo que Deus falou: olha, eu tinha dito que a casa de teu pai, nós até falamos que nesse caso até houve uma mudança da linhagem. Aqui, por enquanto, Deus não está rejeitando a linhagem de Arão. Arão, de quatro filhos, ficou com dois, porque dois faleceram na presença de Deus. Desses dois, o mais velho era Eleazar. Mas em algum ponto da história, que nós não temos esse registro, a linhagem do sumo sacerdote tinha passado para o mais novo, Itamar. Então, Eli é descendente de Itamar, o último filho de Arão. Então, ele está falando aqui: eu tinha dito que iria continuar para sempre, mas agora eu estou mudando. Então, esse é um exemplo em que Deus está mudando alguma coisa em relação àquilo que ele tinha prometido. Então, agora só vou dar rapidamente esses quatro exemplos, esses quatro outros exemplos na Bíblia, onde Deus também mudou alguma coisa. E às vezes ele até usa essa expressão que com certeza nos choca um pouquinho, que quando Deus fala que ele se arrepende. Então, até antes de dar esses quatro exemplos, eu quero mostrar para vocês uma passagem em Jeremias, capítulo 18, onde Deus usa esse termo de se arrepender. Algumas vezes na Bíblia Deus fala que se arrepende. O que quer dizer se arrepender? Não é se arrepender de alguma coisa errada, obviamente, mas ele está se arrependendo, ele está mudando alguma coisa que ele tinha prometido. Então, Jeremias 18, Versículo 9, Deus está falando com Jeremias o seguinte, Jeremias 18, 9, se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, então presta bem atenção no que ele está falando, ele está dizendo, em algum tempo ele pode falar de uma determinada nação, de um determinado povo, e ele pode falar assim, olha, eu vou abençoar esse povo, eu vou plantar, eu vou edificar, esse povo vai ser um povo abençoado. No Velho Testamento isso tinha mais ligação com povos mesmo, principalmente o povo de Israel, a nação escolhida, né? Mas no Novo Testamento, Deus, né, do Novo Testamento para cá, né, na Nova Aliança, Deus tem tratamentos com nações. Qualquer estudo de história do mundo, você pode ver que a história das nações é muito diferente uma da outra. Então, Deus continua tendo planos, Deus tem funções para determinados povos, nações, Deus usou na história. Isso é indiscutível, não significa que um povo como Israel não era melhor do que ninguém. Os povos que Deus usou na história também não são melhores, mas Deus tem usado nações em diferentes momentos da história. Mas se Deus fala, agora eu queria aplicar que não só nações ou reinos, mas isso também tem a ver com movimentos. Deus tem movido, Deus levantou Lutero, por exemplo, daí os seguidores que chamavam luteranos, Deus usou por algum tempo, né? Deus pode voltar a usar, mas você segue a história da igreja, você também percebe que Deus usa determinadas igrejas, determinados movimentos durante um tempo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, se eu em qualquer tempo falar de uma nação, ou reino, ou movimento, né? Versículo 10, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então, o que Deus vai fazer? Ele vai se arrepender do bem que tinha dito que lhe faria. Então, Deus tem esse direito. Ele dá uma palavra, ele promete. Mas se aquele povo, aquela nação, aqueles seguidores, aquele movimento não for fiel a Deus, Deus pode mudar. É isso que Deus está falando pelo profeta com Eli. Fala assim, Eli, eu falei com um dos seus antepassados aí que sempre iria ficar diante de mim, que seria um sacerdote, mas agora Deus fala assim, longe de mim tal coisa. Então é uma coisa muito séria e o que tem pesado, eu tenho meditado bastante nessas coisas. Eu sinto que Deus tem algo para falar, como ele sempre teve, sempre mandou profetas. Deus tem algo para falar com seu povo de maneira geral, assim como ele tem para falar com cada um de nós individualmente. Mas Deus tem um plano geral, Deus tem uma palavra que muitas vezes ele dá para um movimento, para uma época, para o seu povo num determinado ponto da história. Então, nós vemos claramente que Deus mudou algumas coisas na Nova Aliança. Antigamente Deus julgava, as pessoas morriam, tinham juízos físicos, literais. E nós podemos olhar hoje e pensar assim, ó, mudou, Jesus Cristo levou toda a nossa culpa, agora Deus não julga da mesma forma. E com isso nós temos às vezes perdido um pouco da natureza de Deus. Mudou alguma coisa? Mudou. Deus trata de uma forma diferente na Nova Aliança? Trata. Mas Deus é o mesmo Deus, e ele pode ficar irado, e ele pode cortar fora, como ele fala em Romanos 11, ele pode cortar fora os galhos daqueles que não dão frutos, daqueles que não correspondem a ele. Então, rapidamente, os quatro exemplos de como Deus mudou alguma coisa. Primeira é em relação a toda a humanidade. Primeiro exemplo, como Deus mudou alguma coisa em relação a toda a humanidade. Aqui nós conhecemos essa passagem, mas eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis 6, nos dias de Noé, antes do dilúvio, que foi a primeira vez que Deus falou que se arrependeu. E eu quero que vocês vejam um versículo onde ele usa uma palavra importante aqui. Gênesis 6, versículo 3. Bom, a partir do primeiro versículo. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem. Eu queria que vocês notassem essa frase. Essa frase tem várias versões. A palavra parece que dá margem para mais de um significado. É, acho que atualizada fala assim: o meu espírito não agirá para sempre com o homem. Mas existe uma versão corrigida, não sei se tem alguma outra em português, que fala, acho que até a Nova Versão Internacional fala isso também, que o meu espírito não contenderá com o homem para sempre. Então, isso aí me chamou atenção, porque o Espírito de Deus, ele vem sobre nós somos pecadores, Deus trata conosco pela graça, Deus comove, Deus conquista, Deus quer nos chamar para fora do pecado, mas Deus está falando aqui, está certo que aqui não tinha acontecido nada ainda, Deus não tinha enviado o seu plano, nem Abraão não tinha vindo ainda, quer dizer, é uma época em que ainda não havia muitos recursos que Deus tinha dado para o homem para sair do pecado. É, mas a verdade aqui que ele está colocando é uma verdade eterna, que é a seguinte: Deus está falando, o meu espírito comove, o meu espírito conquista, o meu espírito briga no seu interior para que você largue o pecado, mas isso não acontece para sempre. O meu espírito não vai contender, não vai lutar no coração do homem para sempre. Tem um limite, eu já falei sobre isso, tem um limite. Os filhos de Eli atravessaram uma linha que nós não sabemos, ninguém sabe traçar a linha. Se eu fizer isso, será que Deus nunca mais olha para mim? Será que, se, né, como Pedro falou com Jesus, será que se eu perdoar 7 vezes já está bom? Não tem um número X de vezes. Né? Nós não sabemos como Deus, isso é uma coisa que Deus reserva para a sua soberania. O que nós sabemos é que existe uma linha. E mesmo agora, na graça, nós podemos atravessar essa linha. É possível ir além. Quando Deus fala assim: chega, agora acabou, não tem mais chance. Então, isso é uma coisa séria, tanto no Velho Testamento como no Novo. Eu não vou tornar a ler, mas nós terminamos a última aula lendo Hebreus, capítulo 10, onde ele fala assim: se naquele tempo era sério o juízo sobre, no tempo da lei de Moisés, muito mais sério é agora na nova aliança, que nós temos mais graça, o Espírito de Deus pode vir habitar dentro do nosso coração, que não acontecia no Velho Testamento, nós temos mais chance, nós temos o sacrifício perfeito de Jesus. Então, se nós atravessarmos essa linha, se nós desprezarmos, foi essa palavra que o profeta falou com Eli: aqueles que me honram, honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Deus sabe julgar isso. Eu não sei julgar de mais ninguém, mas eu tenho que colocar o meu coração diante de Deus. Se eu estou permanecendo no pecado, se tem coisas que eu continuo insistentemente, cada pessoa tem áreas. Você tem uma área, eu tenho outra, cada um tem áreas onde nós somos mais vulneráveis. Às vezes nós somos cegos para essas áreas. Os fariseus olham para todo mundo e falam assim: eu sou santo. Eles não enxergam que eles têm uma área tão terrível. Eles são tão certinhos de acordo com as regras, mas eles têm uma área que para Deus é horrível, que é a justiça própria, a autoconfiança. Então, todo mundo tem uma área, tem situações na sua vida que Deus está, o Espírito de Deus está tentando, o Espírito de Deus está lutando no seu interior, está conquistando. Vem para a graça, reconheça que você não tem nada, reconheça a sua incapacidade, se jogue na misericórdia de Deus, aceite não só o perdão, mas a libertação. O Espírito de Deus está lutando. Mas ele está dizendo que o meu espírito não permanecerá, não contenderá para sempre. Tem um limite, tem uma linha que nós podemos atravessar. Pois este é mortal, seus dias serão 120 anos. Então, só para ver aqui, né, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Não é tremendo isso? Quando algumas passagens da Bíblia nos mostram uma janelinha assim no coração de Deus, isso lhe pesou. Deus não é um Deus que tem prazer, a Bíblia fala isso. Deus fala com Ezequiel, você acha que eu tenho prazer na morte do ímpio? Eu não tenho prazer, mas eu tenho santidade, eu tenho a minha justiça, eu não posso deixar a situação como está. Então, isso pesou no coração de Deus. Então, a primeira situação em que Deus se arrependeu, né, ele tinha colocado o homem sobre a terra, ele tinha já o seu plano de redenção, quase, né, dentro do próprio Deus, nós temos, né, a parte de ira, de justiça, de santidade, nós temos a outra parte de intercessão, de amor, de misericórdia. Então, dentro do próprio Deus, existe uma espécie de luta, existe uma espécie assim de batalha sendo travada. Deus está falando assim, será que, como nós vimos com Moisés, né, será que eu destruo tudo? Será que eu acabo com tudo? Mas aí Deus encontra, graças a Deus, Deus encontra Noé, que achou graça aos olhos de Deus. Deus encontrou Moisés, Deus encontrou, né, e agora nós temos alguém que Deus sempre encontra. Quem é? O homem Jesus Cristo, amém? Deus sempre encontra alguém que salva o destino da humanidade. Porém, o fato de Deus ter encontrado Noé não salvou o resto da humanidade. O fato de Deus ter encontrado Noé salvou o propósito de Deus, salvou a linhagem da humanidade, mas não salvou aqueles que tinham passado da linha. É até meio misteriosa essa história aqui, os filhos de Deus, os anjos, como é que foi que surgiram, né, até uma fonte de muita especulação, assim, o que aconteceu aqui, mas era uma maldade tão grande, era uma maldade tão grande que Deus falou, chega, vou acabar com tudo, mas ele achou Noé. Número 2, segundo exemplo, a descendência de Abraão. A descendência de Abraão. Deus tinha feito uma promessa para Abraão em Gênesis 12. Deus fez uma promessa para Abraão: sai da tua terra, que eu vou abençoar a sua semente, vai ser uma bênção a todas as nações, a todas as famílias da terra. E então nós temos essa história que, na verdade, envolve a Bíblia inteira, o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque as epístolas de Paulo, Jesus, os judeus, os gentios, essa história aí da descendência de Abraão é uma história que envolve a Bíblia toda. Então não podemos nem achar que nós vamos muito fundo nisso aqui, mas eu só quero chamar a atenção para um aspecto. Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu, estariam na presença dele, que abençoaria todas as nações da terra. Então nós temos Israel no plano de Deus. E nós sabemos que Israel, como nação, Israel rejeitou o Messias. Então o que, que Deus fez? Deus também, né, Jesus falou sobre isso nas parábolas, lembra as parábolas de Jesus? Que ele falava assim, olha, tem os lavradores, tem aqueles que guardam a vinha, e Deus mandou profetas, e Deus mandou o seu filho, mas eles rejeitaram, mataram os profetas, mataram o filho. Aí Deus falou assim, pronto, acabou, agora vou mandar o meu exército e vou destruir essa vinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus estava destruindo a nação de Israel e todo aquele propósito que tinha com eles. Então, Gálatas 3, vamos só ver como é que isso fica no Novo Testamento. Só quero dar assim, tipo assim, uma semente. Cada assunto desse seria um assunto em si. Mas só para a gente entender um princípio, como Deus muda as suas promessas. Como que Deus pode mudar? O que acontece? Deus fica mentiroso quando muda a sua promessa? Deus, então, aquilo que ele prometeu com Abraão não valeu? Gálatas 3. Só um versículo, que se vocês podem até anotar o versículo 9 e 14, mas eu vou ler só o versículo 29. Gálatas 3, 9, 14 e 29. Nós vamos ler o 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, o que, que Deus fez? Deus realmente mudou a situação em relação a Israel. Israel foi infiel, Israel não aceitou o Messias de Deus, mas Deus levantou uma descendência. Deus achou Jesus Cristo, descendente de Abraão, e através de Jesus ele levanta uma descendência que somos nós. Então Deus não ficou mentiroso, porque nós, como gentios, passamos a ser também descendência de Abraão. Então, como eu falei, é um assunto extenso, marca aí também Romanos 11, que ele fala muito sobre isso, ele até explica a descendência espiritual e como Deus vai trazer de volta a nação de Israel. Mas Deus mudou a situação daquilo que ele tinha prometido para Israel, ele mudou por causa da sua rejeição. Terceiro exemplo, a geração que saiu do Egito. Virem comigo em Números 14. Se você quer lembrar de um exemplo, se em algum momento você fala assim, eu quero lembrar de um exemplo quando Deus realmente ficou bravo. Tem vários exemplos, ele fala nos profetas, né? Não foi uma vez nem duas, infelizmente nós como homens fazemos Deus ficar bravo muitas vezes, né? Nós esticamos a paciência de Deus até não ter mais jeito, então né, não é difícil achar exemplos de quando Deus ficou bravo, mas sempre tem um exemplo clássico, né? O exemplo clássico de quando Deus ficou bravo, quando Deus, o próprio Moisés, acho que não sabia o que mais falava com Deus, que Deus estava assim, realmente não conseguia falar calmo, é em Números 14. Deus ficou muito, muito bravo por causa dos filhos de Israel que não acreditaram na bondade de Deus, tiveram coragem de falar que Deus tirou, com todos aqueles milagres, que Deus os tirou do Egito para deixar morrendo no deserto, ou então para morrer diante dos gigantes na terra prometida. Eles estavam duvidando. Alguém já duvidou de você? Alguém já colocou assim, que talvez você tinha, porque alguém duvidar que você conseguiu fazer uma coisa certa é uma coisa, agora alguém achar que você fez de propósito, de maldade, com motivação errada, não é uma coisa que mexe lá dentro? Alguém que duvida das suas intenções? Porque, como eu falei, alguém pode falar assim, ah, mas você tentou fazer o certo, mas você pisou na bola, você fez tudo errado. Ah, tudo bem, não consegui, mas alguém dizer que eu fiz de propósito, que minha intenção era má, é isso que eles estavam falando para Deus. Estavam falando para Deus que Deus tinha uma má intenção, tirou aquela nação do Egito com todos aqueles milagres e no fim ia deixar eles morrer e levar para a terra prometida para os gigantes pisar em cima deles. Deus ficou muito bravo. Números 14... Números 14, versículo 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei? Lembra que Deus falou? Meu espírito não vai contender para sempre. Até quando? Quantas vezes que os israelitas já tinham murmurado? Quantas vezes? Então, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Diz-lhes, tão certo como eu vivo. Deus não pode dá uma certeza maior do que essa. Não é verdade? Não existe uma garantia maior do que tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados num recenseamento de 20 anos para cima, que murmuraram contra mim. Não entrareis nessa terra. Deus está mudando ou não está mudando? Ele falou assim, vou tirar vocês, ele falou com eles lá no Egito, vou tirar vocês do Egito e vou levar para a terra prometida. Agora ele está falando assim, não, vocês não vão entrar mais. Então ele mudou, ele mudou. Não entrareis nessa terra, a respeito da qual eu levantando a mão. O que quer dizer levantar a mão? O que significa esse gesto? Não, aqui assim, no sentido assim, quando eles levantavam a mão, no tribunal, quando você levanta a mão, quando, né, você está jurando, você tá, assim, é mais do que uma promessa. Eu levantei a mão, ele está dizendo aqui, eu jurei, eu prometi que eu ia levar vocês para a terra prometida, mas não vou levar mais. Levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, ninguém vai entrar salvo Caleb e Josué, mas os vossos filhos, né, que eles falaram assim, ah, coitadinho dos nossos filhos, eles vão morrer, esses filhos que vocês falaram coitadinhos, é eles que vão entrar. Versículo 32, quanto a vós, vossos cadáveres cairão nesse deserto, vossos filhos serão pastores, versículo 33, versículo 34, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e agora escutem essa frase final, e conhecereis o meu desagrado. A sua palavra, a sua Bíblia, não sei se fala outra coisa, afastamento, essa palavra até pode ser interpretada como sentido de um rompimento, mas a palavra desagrado é uma palavra boa, só que assim é meio fraco, né? É como assim, talvez nós vamos entender assim, ai, Deus não gostou muito, não é Deus não gostou muito, vocês vão conhecer a minha ira brava, as chamas acesas da minha ira, assim, não é um desagrado assim, né, fraquinho, que Deus ficou de cara fechada, não, Deus, né, vai fazer uma coisa séria, é juízo, vocês vão ficar aqui 40 anos no deserto, vocês vão conhecer como eu fico quando eu fico bravo. Eu não quero conhecer, eu quero conhecer Deus em todos os outros aspectos, amém? Eu não quero conhecer Deus quando Ele está bravo, amém? Né? Eu quero conhecer Deus, eu quero entender que Deus pode ficar bravo. O que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Que quando a gente tem o verdadeiro temor do Senhor, a gente fica bem sábio, a gente fica bem entendido, a gente muda, né? Os pais que são imperfeitos, nós que somos tão imperfeitos, às vezes nós falamos, filho, não faz isso, ele sabe que a gente não está muito sério, continua fazendo, filho, por favor, não faz isso, meu filho, eu já falei, não é para fazer isso, e quando a gente muda de tom... Apesar que assim, tem muitos pais que mudam de tom e não faz nada, os filhos já acostumaram até com a mudança de tom. Mas quando o pai ou a mãe realmente promete e cumpre e muda de tom, você sabe assim, olha, acabou a tolerância, né? Acabou assim, não tem mais uma segunda chance. Você, ou você para ou, não é mais ou menos assim? Né? Então, Deus também tem um momento que Ele fala... Eu não sei até que ponto que vocês já andaram com Deus e sentiram, mas Deus tem um jeito, às vezes um jeito que parece suave, Ele não manda um profeta talvez de fora para falar com a gente, mas eu já senti Deus falando assim, você vai ou não vai? Você entendeu o que eu falei? Eu falo assim, entendi, Senhor, entendi, né? Porque quando Ele fala... Dessa forma, é diferente, e você sente que não se brinca com Deus. Então aqui ele fala assim, vocês conhecerão o meu desagrado. Então, aqui também ele mudou, né, mudou a situação, aquela geração não ia entrar, com exceção de Josué e Caleb. E mais o quarto exemplo, é o exemplo do rei Salomão, filho de Davi. Davi tinha uma promessa de Deus, como Abraão tinha. Deus prometeu para Davi: você foi um homem segundo o meu coração, você vai continuar, você vai ter um rei, você vai ter um descendente no trono para sempre. Salomão, no início, continuou nos caminhos de Deus, só que no fim, ele se afastou. E Deus mudou ou não mudou alguma coisa? Alguém lembra? Deus mudou ou não mudou alguma coisa? 1 Reis, capítulo 11, vamos só dar uma conferida rápida aqui. 1 Reis, capítulo 11, Deus também mandou um profeta. Será que alguém gostaria de ser um profeta de Deus? Você acha que é uma boa vocação ser um profeta de Deus? Às vezes sim, às vezes não, né? Como é que você gostaria? Esse profeta aqui tem nome, né? Esse que foi falar com Eli, nós não sabemos o nome dele, mas esse profeta não é um profeta muito conhecido, mas esse profeta tem nome. Aliás, aqui a primeira parte, né, onde Deus fala com Salomão, pode ter sido até diretamente, né? 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Você está notando alguma coisa? Quando um homem encontrou pessoalmente com Deus duas vezes, você acha que a situação dele aqui fica mais delicada ou menos delicada? Fica mais delicada, porque ele encontrou com Deus. Ele não podia, assim, alguém que não tivesse quase experiência com Deus, que não tivesse muita coisa assim, ele podia falar assim: não, eu não conhecia muito. Mas Salomão conhecia, ele tinha um pai, mas agora Deus está tratando diretamente com ele. Não foi pelo que Deus falou com Davi, foi baseado no que Deus falou diretamente com ele. Eu falei com você, né? Salomão falou com Deus. Ele fez um pedido para Deus, ele fez um pedido que Deus gostou. A Bíblia fala que Deus amava Salomão por causa de alguma coisa que estava acontecendo, né? Que ele tinha correspondência a Deus. Um homem que pode escrever provérbios, um homem que pode escrever cantares, mesmo o livro de Eclesiastes, que é um livro que mostra assim como ele já estava assim decepcionado, desiludido com muitas coisas, mas tem sabedoria de Deus. Um homem que tinha falado com tantos outros: não ande em tais caminhos, o temor do Senhor. Salomão falou isso, e agora ele se afasta de Deus. O que que Deus faz? Ele fica indignado. O Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Embora acerca desse negócio, tal, versículo 11, assim disse o Senhor a Salomão: já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Deus está mudando alguma coisa? Está mudando. Deus está mudando. Agora, o importante, então eu dei esses quatro exemplos para vocês, né? Pode, com certeza tem outros exemplos, mas são quatro exemplos onde Deus pode mudar. Deus pode mudar. Agora eu vou dar um exemplo, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos colocar aqui, vocês que estão anotando, eu vou colocar aqui cinco pontinhos que vão nos mostrar como que Deus, assim, também é resumidamente, porque também é um assunto que valeria a pena estudar mais profundamente, mas eu quero mostrar como que Deus faz com suas promessas, como que Deus trabalha com suas promessas, né? Nós não estamos falando, veja que na palavra de Deus, você dificilmente vai ter, você tem situações, nós até ilustramos com a mãe de Samuel, como ela tinha um desejo de ter um filho, então era uma situação natural dela, mas Deus usa as circunstâncias da nossa vida para cumprir o seu grande plano. Então Deus não dá promessas, quando você pensa em, quais as promessas que Deus me deu? Tem muita gente que tem uma coleção de promessas. Tem pessoas que ficam guardando as promessas, talvez interpretam de uma certa forma, tem gente que fica guardando promessas e parece que Deus não cumpre a promessa, nem sempre as promessas que nós achamos que Deus nos deu, nem sempre foi Deus que nos deu. Infelizmente nós interpretamos mal muitas coisas. E muitas pessoas guardam promessas como se fossem assim uma coisa assim, olha, Deus está interessado na minha vida, eu tenho minha vida, minha família, meus negócios, e Deus me dá promessas para tudo ir bem na minha vida. Deus, o Deus da palavra de Deus, da Bíblia, da história, é um Deus que Ele tem um plano. Ou a gente entra no plano dEle, ou o plano nosso particular fica totalmente fora da ideia de Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o meu plano, eu traço um plano para a minha vida. Falo, ó Deus, sabe o que eu quero, Deus? Né? A gente fala com Deus, sabe o que eu quero? Deus, o que você quer? Ah, é o que eu quero assim, ó, eu quero que os meus negócios vão bem, eu quero que o Senhor abençoe meus filhos, que cada um deles possa crescer, ter uma família, ir bem. Eu quero, a gente tem assim, todo o nosso, assim, mas nossa visão é tão limitada, a gente só olha para nós. E Deus está falando assim, eu quero te abençoar, mas eu quero te abençoar dentro de um plano muito maior, porque eu tenho um plano. Quem tem planos aqui sou eu, não é você. Quem tem planos é Deus. Então quando Deus coloca a gente no plano dele, aí sim as coisas começam a acontecer. Então as promessas de Deus têm a ver com o plano dele. Então, primeiro ponto, só algumas coisas assim para ajudar a gente a entender um pouco desse funcionamento. Primeiro ponto, primeiro Deus, assim, só escreva assim, né, na sua folha, promessa, tracinho, aliança, tracinho, juramento. Deus dá uma promessa, depois essa promessa vira aliança e depois a aliança vira juramento. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que uma promessa, enquanto não passou para aliança e juramento, não é uma coisa firme ainda. E eu quero dar um exemplo, se vocês estiverem com a Bíblia aberta em 1 Reis 11, eu vou dar um exemplo muito claro aqui nesse mesmo capítulo. Quando Deus tirou o reino de Salomão, ele deu para quem? Uma parte do reino, né? Judá ficou com ele, mas ele falou assim, eu vou tirar 10 das 12 tribos e vou dar para seu servo. Como é que chamava esse servo? Quem lembra? Como é que chamava o primeiro rei de Israel? Jeroboão. Estou escutando uma voz aqui, não vi de onde que era, está aqui na primeira fila. Aqui. Jeroboão, o primeiro rei de Israel. Se vocês já leram o Velho Testamento, vocês devem lembrar desse nome, Jeroboão. Sabe por que a gente lembra do rei Jeroboão? Porque todos os reis de Israel, que o reino ficou dividido, tinha os reis de Judá e os reis de Israel. Todos os reis de Israel, todos eles, a Bíblia fala, esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Jeroboão. Assim como todo rei que fazia o que era certo aos olhos de Deus, falava assim, ele andava nos caminhos de Davi, seu pai. Jeroboão foi um rei que foi um modelo, um exemplo, o resto da história de Israel, de um rei que fez o que era terrível. Mas olha como, era esse profeta que eu ia perguntar para vocês, se vocês queriam alguma vez a missão de profeta, que um profeta às vezes tinha que falar umas coisas muito duras. Né? Então, tem um profeta aqui que chama Aías. Eu só vou ler uma pequena parte da profecia dele. Ele a partir do 1 Reis 11, né, versículo 29, fala como Jeroboão estava ali e Aías, o profeta, saiu, falou com ele e prometeu para ele que ele seria rei sobre as 10 tribos de Israel. mas eu quero só pegar um pedaço. Versículo 37. Todavia, ele está explicando por que ele vai tirar o reino do filho de Davi. Então ele fala no versículo 37. Todavia, quanto a ti, eu te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Isso aqui é uma promessa ou não é? Isso aqui é uma promessa. Deus fez uma promessa para Jeroboão. Falou assim: Jeroboão, já que agora o filho de Davi não foi fiel, já começaram pecando, eu estou tirando uma parte e eu estou dando para você. Se você for fiel, eu vou edificar uma casa para você, eu vou fazer com que seus filhos continuem reinando, eu vou edificar uma casa. Mas aconteceu a promessa? Cumpriu essa promessa? Não, porque não chegou nem ao segundo ponto de ser uma aliança. Então eu não tenho tempo aqui, mas a vida de Abraão, né, nesse primeiro ponto você põe entre parênteses, Abraão, porque Abraão ilustra perfeitamente essas três partes. Promessa, Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão foi fiel, Deus transformou a promessa em aliança, lá quando falou de circuncisão, Isaac não tinha nascido ainda. Ele transformou a promessa em aliança. Depois, quando Abraão foi fiel até o último ponto e ofereceu Isaac sobre o altar, Deus fez um juramento. Aí não tinha mais retorno. Não tinha mais retorno. Até hoje, pode não ser os filhos naturais de Abraão lá em Israel, mas Deus tem uma descendência a Abraão. Deus nunca vai descumprir a sua promessa a Abraão. Amém? Deus nunca vai, porque ele jurou. Deus jurou para várias pessoas. Uma das pessoas a quem Deus jurou foi Jesus, né? Que nós temos até a profecia em Salmo 110. Jurei que você seria um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou, nunca mais volta atrás. Então, primeiro passo, promessa. Depois, né, que ele fala assim: se você ouvir a minha voz, né? Então Deus vai fazer uma aliança, da aliança vai virar um juramento. Só para completar essa história de Jeroboão, só anotem aí, Jeroboão, que é um exemplo do contrário, né? Que ele recebeu uma promessa e essa promessa não foi cumprida. Você tem em 1 Reis 14, o mesmo profeta Aías, o mesmo profeta, né, depois que Jeroboão já tinha feito a idolatria e feito todas as coisas erradas para levar o povo de Israel para longe de Deus, o filho de Jeroboão ficou doente. Aí ele lembrou de quem? De quem que Jeroboão lembrou? De Deus ainda não. De quem que ele lembrou? Do profeta Aías. Ele falou com a mulher dele, falou assim: olha, vá lá para o profeta Aías, porque foi ele que prometeu que eu seria rei. Quer dizer, ele já estava vivendo o cumprimento daquela primeira parte da profecia, que ele seria rei sobre Israel, ele já era rei. Então assim, vai lá para Aías e pergunte para ele o que vai acontecer. E aí em 1 Reis 14, né, os primeiros versículos aí, você lê o que Aías fala com a mulher de Jeroboão. Falou assim: o quê? Eu ia fazer a sua casa uma casa permanente, mas agora todos, o único que vai para a sepultura normal é esse filho seu que vai morrer agora. Os outros todos vão ser como esterco, né? As pessoas vão, né? O seu fim vai ser horrível. Então ele mudou porque realmente não tinha nem chegado a avançar nesse processo da promessa de Deus. Então isso aí, obviamente ele fez uma promessa, a promessa tinha uma condição, Jeroboão não cumpriu, e Deus foi fiel. Agora o segundo ponto aqui. A promessa, então, quando Deus faz a promessa vira aliança, a aliança vira juramento. Isso sempre tem a ver, como eu falei, com o plano de Deus. Deus não estava interessado única e exclusivamente em que Abraão ou Davi tivessem sempre uma descendência. Ele estava interessado no cumprimento de um grande plano que envolver toda a humanidade. Então, número 2, o cumprimento da promessa envolve uma descendência. O cumprimento da promessa envolve uma descendência, porque o plano de Deus abrange gerações, passa de uma geração a outra. O plano de Deus, quando Deus faz uma promessa, quando Deus faz um plano, não é só para a sua vida, não é só para você ser feliz aqui agora. Deus está pensando na eternidade, Deus está pensando na restauração da criação, Deus está pensando no reino dele, que na solução final, que vai acabar com guerra e fome, pecado e miséria. Deus está interessado em trazer o reino dele. Então, quando Deus faz uma promessa, essa promessa não envolve só a sua vida, envolve uma descendência. Todo o Velho Testamento é assim. Então, o cumprimento da promessa envolve uma descendência. E aí que entra o problema. Davi foi fiel com Deus, mas o filho dele não foi. O grande problema é a segunda, terceira geração. João Wesley foi um homem de Deus. No final da vida dele, ele já estava, né, os metodistas, né, os seguidores. João Wesley nunca pensou em começar uma igreja. Ele pregava dentro da igreja anglicana, que era a igreja oficial da Inglaterra. Mas era uma igreja fria, tradicional, formal, não tinha vida. Mas ele não pensou em formar uma outra igreja. Mas pela palavra que ele pregava, as pessoas queriam fazer diferente, começavam a reunir em células. Pessoas acham que célula começou agora no século XX, mas João Wesley tinha células, ele tinha as perguntas, ele tinha uma coisa assim que funcionava de uma forma tremenda, mas eram células da igreja anglicana. As pessoas que ficavam dentro da igreja, eles iam, né, na missa, no culto geral, mas eles tinham uma célula. Mas a vida deles era diferente, eram pessoas dedicadas. Eles podiam ganhar mais do que assim, eles podiam ganhar uma quantidade não muito grande, mas eles davam não 10%, eles davam 20%, 30%, 40% do que eles ganhavam. Quanto eles conseguiam dar, eles davam, eles ajudavam os pobres, eles eram pessoas ativas. E daí aos poucos foi formando, não aceitava mais dentro da igreja, acabou formando o movimento metodista. Mas lá para o final da vida de João Wesley, ele já estava descontente, ele estava praticamente querendo começar uma nova revolução dentro da igreja metodista, que já estava fria, o pessoal não estava mais agindo de acordo com aquele primeiro amor. Né? Então, o grande problema, né, João Wesley, um homem usado por Deus, e assim você pode citar Conde Zinzendorf com os Morávios, o problema no tempo deles era uma bênção, Deus está agindo. A segunda, terceira geração já começa a afastar, começa a ficar frio. Né? Praticamente todas as denominações hoje são fruto de um movimento que no início era uma bênção, mas hoje virou uma coisa institucional. Então nós temos muitos exemplos disso. Né? As igrejas pentecostais, Deus visitou, Deus abençoou, Deus derramou o seu poder. Mas e hoje? Como é que está? Tem o poder de Deus lá ou só tem uma forma exterior? Né? Então o cumprimento da promessa envolve uma descendência, mas a descendência muitas vezes não tem o mesmo contato com Deus, a mesma. Então número 3, o que nós temos que colocar? A descendência é infiel. A descendência é infiel. Isso aconteceu com Israel, aconteceu com Davi e os seus filhos na linhagem dos reis, acontece na igreja, acontece nos movimentos. Né? A descendência é infiel. Aí vem essa questão que nós estamos olhando. Deus vai mudar a promessa? Deus vai mudar a promessa? Se é uma promessa como para Jeroboão, que ele nem chegou a começar a andar com Deus, ele encerra ali e acabou. Mas se é uma promessa que ele fez para Abraão, Deus não pode mais voltar atrás na promessa a Abraão. Ele chegou a fazer juramento para Abraão. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode voltar atrás para Davi. Ele falou assim, vai ter um descendente seu sobre o trono. Nunca vai faltar. Então ele muda alguma coisa, ele tira 10 tribos de Salomão, mas ele mantém alguém sobre o trono em Jerusalém. Então, número 4, Deus não aceita desprezo e infidelidade. Deus não aceita ser desprezado, nem infidelidade. Deus não aceita o desprezo, nem a infidelidade. Isso pode ser com descendentes de Abraão, pode ser com descendentes de Davi, pode ser com quem for. Deus não vai permitir que, isso faz parte da natureza de Deus, ele não vai manter, como ele falou com Eli, longe de mim que eu mantenha a sua descendência como sacerdote diante de mim. Longe de mim tal coisa. Agora, como é que Deus faz para ser fiel à sua promessa? Então, número 5 é a solução. Né? Nós temos um problema, nós chegamos num problema aqui no número 4. Deus tem uma descendência, Deus fez uma promessa, a promessa envolve várias gerações, Deus precisa cumprir sua promessa, mas a descendência foi infiel, Deus não pode aceitar a infidelidade, então o que Deus faz? Número 5, ele faz duas coisas. Ele julga a infidelidade. Então ele resolve o problema da sua justiça. Ele julga a infidelidade. Se é Israel, eles são cortados fora da oliveira. Se é a nação de Israel, ele tira aquelas tribos e depois, mais na frente, leva para a Babilônia. Foi, né, o juízo de Deus, Deus julga. Como eu falei no início, existe uma linha que nós podemos atravessar. Irmãos, nós estamos quase terminando, mas eu quero que vocês apliquem isso. Nós temos uma aplicação para a história que é maravilhosa, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós temos ouvido muito, tem muitas promessas, elas são verdadeiras. Quando Deus fala assim, você crê em Jesus, você tem a salvação. Você não precisa ficar todo dia perguntando, será que eu pequei? Será que Deus me rejeitou? Não, Deus perdoa, não quer que a gente tenha aquela insegurança. Ele fala assim, a ovelha que está na minha mão, ninguém consegue tirar da minha mão. Amém? Nós não precisamos todos os dias pensar, Deus, eu pequei de novo, será que o Senhor me jogou fora? Não, nós temos segurança em Deus. Agora, o que Deus odeia é quando nós usamos esta segurança, eu sou do povo escolhido de Deus, então eu não preciso me preocupar mais. Isso Deus não aceita. Quando nós pegamos essa segurança, quando nós pegamos essa posição diante de Deus e achamos, Deus prometeu, Deus não pode me tirar. Pode sim, Ele pode tirar. Por que que Deus pode tirar sem ser infiel às suas promessas? Por quê? A outra parte do número 5, Ele julga a infidelidade, mas no outro lado Ele vai encontrar um remanescente. Então ele julga a infidelidade, quem é infiel, quem não continuar andando na presença de Deus, pode ser um rei Salomão, pode ser um autor de livros na Bíblia, pode ser quem for. Se a pessoa não permanece dentro dos caminhos de Deus, Deus vai falar assim, quem me despreza vai ser desprezado. E eu não encontro saída para isso na Bíblia, eu não encontro saída. Agora Deus vai ser infiel? Ele vai ser infiel a Davi, que ele jurou para Davi? Não, ele vai manter, ele vai encontrar um remanescente, como ele achou. Aí você pode voltar naqueles exemplos que eu dei. No primeiro exemplo, quem que Deus achou? Noé. No segundo exemplo, quando Deus tirou os judeus, quem que ele pôs no lugar? Os gentios. Segundo exemplo. No terceiro exemplo, quando a primeira geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, quem que Deus achou? Duas pessoas, Josué e Caleb. E aí ele trouxe a segunda geração. No quarto exemplo do rei Salomão, quem que Deus colocou sobre o trono? Quem que Deus colocou sobre o trono? Jesus, o filho de Davi. Ele manteve durante a história os descendentes de Davi sobre o trono, mas ele encontrou, né, eu achei a Davi, eu achei Jesus, a palavra diz, né? Então ele encontra um remanescente. Então qual que é o resultado, qual a conclusão que nós chegamos? E eu só quero que vocês copiem também uma frase que eu achei assim, muito importante. Davi Wilkerson, um homem que eu considero como profeta de Deus hoje, é um homem que está lá em Nova York, ele não tem medo de falar verdades de púlpito, ele tem aquela ousadia que os profetas tinham de antigamente, quando os evangélicos no país inteiro estão falando uma coisa, ele pode estar falando outra. Ele não vai com a correnteza, ele não vai com a multidão. É um homem que tem fidelidade a Deus. Sabe o que ele disse? Eu vou ler tudo de uma vez, depois se vocês quiserem anotar. Quanto maior a medida da graça que for derramada sobre um povo, maior será o juízo que virá se aquela graça for desprezada. Então, se vocês quiserem anotar, quanto maior a medida da graça, quanto maior a medida da graça que for derramada sobre um povo, pode colocar um indivíduo também, quanto maior, Salomão teve uma grande medida de graça, então Deus cobrou dele, quanto maior a medida da graça que for derramada sobre um povo, maior será o juízo, maior será o juízo que virá se aquela graça for desprezada. Quanto maior a medida da graça que for derramada sobre um povo, maior será o juízo que virá se aquela graça for desprezada. No Velho Testamento não tinha muita graça, né? Eles tinham a lei, então tinha juízo. Aí Hebreus 10 fala assim, nós estamos diante de uma graça muito maior, mas estamos diante de um perigo muito maior. Então, Deus é infiel? Não, você pode notar, isso para mim sempre me empolgou, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês assim, a beleza do plano de Deus, eu acho maravilhoso, a gente entende só um pouquinho, mas eu acho tremendo Deus fazer uma promessa. Ele não pode ser incoerente, Deus não pode ser incoerente, se o povo peca, se o povo se afasta dele, ele vai julgar, no Novo Testamento também, mas ele não é infiel à sua promessa, ele não foi infiel a Abraão, ele não foi infiel a Davi, ele não é infiel a nenhuma das suas promessas, ele vai cumprir as suas promessas, só que através de um remanescente. E isso significa, meus irmãos, que eu não posso ficar pensando assim, eu estou seguro, eu não corro perigo. Amém? Não é uma mensagem assim que a gente fica assim, né, batendo palma, dizendo glória a Deus, é uma coisa séria. É uma coisa séria. O que Deus está querendo fazer? O que Ele está querendo falar? O que a igreja no século 21, o que nós estamos enfrentando? Até que ponto nós estamos sendo fiéis? Porque Deus também pode falar assim, ó, chega, não dou mais chance, vou levantar um outro povo, vou levantar alguém. O plano de Deus vai se cumprir, você tem dúvida? Nenhuma. O plano de Deus vai se cumprir. Eu não sei se eu vou fazer parte dele, depende da minha correspondência a Deus. Pai amado, nesta manhã, ó Deus, nós não queremos ter uma ideia errada do Senhor, nós não queremos nem ter um medo errado, que nós temos a misericórdia, a graça que vem através de Jesus Cristo, mas nós também não queremos ter essa segurança falsa, não queremos aqui ficar pensando que o Senhor é obrigado a ficar com a gente, que o Senhor é obrigado a tolerar a nossa frieza, a nossa falta de correspondência a Ti. Ó Deus, o Senhor tem uma grande promessa para cumprir, o Senhor tem um grande plano para realizar, ainda mais nesses últimos tempos. Ó Deus, que cada um aqui nesta manhã possa dizer, Senhor, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte do teu plano. Eu quero, ó Deus, com todo o meu coração, que o Senhor faça o nosso coração mole, sensível, ó Deus, diante do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, voltar a Ti com todo o nosso coração e clamar a Ti, Senhor, para que as nossas vidas possam estar na Tua presença, aceitas por Ti e parte do Teu grande plano. Em nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Que Deus abençoe.